Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Cônjuges e sucessores legítimos de pacientes falecidos podem ter acesso ao prontuário médico. É o que determina a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas. A repórter Camila Caê entrevistou o desembargador Domingos de Araújo Neto, que explicou a decisão.
De acordo com a regra, as unidades hospitalares são obrigadas a fornecer o documento sempre que solicitado pela família ou pela Defensoria Pública. O desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, relator do caso, explica a decisão.
Havia uma resistência por parte de algumas unidades hospitalares em fornecer o prontuário do paciente falecido com base no argumento que aquelas informações eram sigilosas. Só que esse sigilo, na realidade, ele não pode se sobrepor aos direitos dos seus sucessores.
A solicitação foi feita pela Defensoria, no sentido de resguardar os direitos de acesso dos sucessores do paciente morto ao prontuário médico.
Existem algumas questões securitárias que passam pela causa morte, a questão da doença pré-existente, por exemplo. Então, é importante o prontuário para que se possa fundar um pedido de seguro e comprovar que é a causa que não é doença pré-existente e coisas desse tipo. Outra questão também é avaliar um eventual erro médico ou não numa futura e eventual ação de reparação de danos.
Todo paciente ou sucessor de paciente falecido pode ter acesso ao prontuário médico. E se esse direito for negado pela unidade hospitalar, a pessoa pode reivindicar.
Se houver resistência, se a parte for assistida pela defensoria, deve procurar a defensoria. Se a parte não for assistida pela defensoria, deve procurar um advogado para tomar as medidas cabíveis contra aquele hospital.
Muito se ouve falar em calúnia, injúria e difamação, mas poucas pessoas que não estão inseridas na área jurídica realmente sabem a diferença entre esses delitos. Eu conversei com a juíza Carolina Valões, que esclareceu a definição de cada um desses crimes.
Comete crime de calúnia aquele que atribui a alguém falsamente um fato definido como um crime. Por exemplo, dizer que sua vizinha que estava grávida praticou aborto pode consistir num crime de calúnia se esta informação for falsa. Já a difamação consiste em atribuir a outra pessoa um fato que seja ofensivo à sua reputação. Veja que esse fato sequer precisa ser falso, basta que fira a reputação da vítima. A injúria, de um modo geral, consiste em atribuir a alguém uma qualidade negativa. Por exemplo, dizer que sua vizinha é ladra, que ela é prostituta ou que ela é bêbada. Não se atribui na injúria um fato criminoso ou um fato que atinja a reputação de alguém.
A magistrada esclarece as penalidades para quem comete esses crimes.
As penas no crime de calúnia variam de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. No crime de difamação, 3 meses a 1 ano de detenção, além da multa. E na injúria, aquela injúria simples que nós vimos, de detenção de 1 a 6 meses ou multa.
A juíza ainda elucida se é possível resolver esses casos através de audiência de conciliação.
O procedimento previsto no Código de Processo Penal para tais crimes admite a designação de uma audiência de reconciliação no início do procedimento. Além disso, os estudiosos do assunto entendem ser possível ainda a oferta de transação penal a quem comete tais delitos.
Com o objetivo de resolver de maneira rápida a situação das crianças e adolescentes que estão em abrigos, a 28ª Vara Cível da Infância e Juventude vem realizando audiências concentradas. Ouça a matéria e saiba como funciona.
Em Maceió, são cerca de 80 crianças e adolescentes em casas de acolhimento. A juíza titular da unidade judiciária, Fátima Pirauá, explica o que significa a ação, que segue uma determinação do Conselho Nacional de Justiça.
Nós começamos a partir de maio a realizar a sugestão do CNJ, que seja feita a recomendação, que seja feita 2 vezes por ano. Nós faremos outras em outubro, para que a gente possa verificar toda essa problemática que envolve uma criança e um adolescente em situação de vulnerabilidade, né, em situação de risco.
Além da juíza, participam das audiências Ministério Público, Defensoria e representantes das Secretarias Municipais de Educação e do Trabalho.
Fazer as audiências concentradas dentro dos próprios das próprias unidades de acolhimento é, assim, essencial. Os meninos ficam muito mais à vontade, né? São muitas questões que são resolvidas aqui dentro, com a equipe multiprofissional do próprio abrigo, com os dirigentes do abrigo, com a equipe da 27ª Vara. Então, assim, é uma coisa trabalhosa, mas ao mesmo tempo é gratificante.
O promotor de justiça, Luiz Medeiros, ressaltou a eficácia da ação.
Todo mundo está satisfeito porque conseguiu passar para a sociedade que essas crianças que estão abrigadas precisam de um lar substituto. A gente sabe que o pessoal do abrigo trata muito bem as crianças, mas nunca como uma criança ter uma família. Toda criança quer e precisa de uma família.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.